luta da arbitragem, existem sim. E aí vai cada um trazer o seu panorama, a sua visão em relação ao que houve e o que não houve de errado na arbitragem no jogo de ontem, realizado na Arena Fonte Nova. O Bahia que acabou tendo como fator positivo a entrega, pelo menos em campo, a torcida gostou muito do desempenho, da briga dos jogadores. O Alejo, eu tava até brincando com um amigo meu, que ele virou e falou assim: rapaz, o Alejo, você viu? Agora a gente tem atacante, o cara fez dois gols. Eu disse: rapaz, eu prefiro o outro, que pelo menos não faz gol, não dá alegria e depois ninguém fica triste porque tava impedido. Mas, brincadeiras à parte, o Alejo estreou bem, mostrando que é um camisa 9 realmente. E o Rogério não titubeou, né? Mostrou que tava realmente precisando de camisa 9, tanto que quando o Alejo chegou, esteve pronto, ele já foi utilizado pelo técnico do Tricolor. Everton, dá pra gente soltar um trecho aí da coletiva do nosso Rogério Ceni? O Rogério Ceni chegando pra poder fazer uma análise do jogo de ontem. Bahia e Corinthians, jogo realizado na Arena Fonte Nova, que ficou 1-1 com o gol do Bahia sendo marcado pelo David Duarte.
No desempenho, não. Mas ele deixou com 22 minutos. Nós tínhamos 8 minutos de jogo parado por cera de um rival que vinha sendo pressionado, não conseguia quase sair jogando, só chutão pra frente e nós retomávamos e jogávamos. Eu acho que o lance que ele dá, jogo perigoso, não foi. Eu acho que o gol foi legal. O jogador do Corinthians abaixa a cabeça, não é tocado em nenhum momento. Eu acho que o lance é legal. É claro que o comentarista de arbitragem, provavelmente da emissora maior, que transmite normalmente, ele gosta muito de defender alguns times. Acho que ele condicionou, acho que ele, na verdade, estragou o jogo. Ele condicionou o Corinthians a gastar o tempo que podia no primeiro tempo para passar no ímpeto que o Bahia tinha, né? Acho que foi uma arbitragem bem ruim. Ele reclamou no intervalo que os jogadores não ajudavam. E eu digo ao contrário, que ele não ajudou os jogadores hoje, no dia de hoje. Então, eu achei uma arbitragem bem... No dia de hoje, achei uma arbitragem bem fraca, bem permissiva com relação ao adversário. E o jogo foi bom, o primeiro tempo foi muito bom do Bahia. Acho que o Bahia produziu bastante, poderia ter saído vencedor tranquilamente no primeiro tempo. O Corinthians teve um chute de média a longa distância e nós tivemos o controle de jogo todo. No segundo tempo, com as trocas, acho que o time cai um pouquinho mais na parte física, diminui um pouco a intensidade e é onde permite o adversário crescer um pouco mais.
Tá aí, tá a palavra do Rogério Ceni, meu caro Fábio Gomes. E pra poder entrar no combo, eu posso trazer o que o Lúcio enxergou de um lance que foi tratado como polêmico?
Lógico, até porque é questão de arbitragem, nosso Lúcio Araújo conhece do traçado.
Isso. Vamos lá com a fala do Lúcio em relação ao possível pênalti em cima do Alejo Vélez no segundo tempo no jogo na Arena Fonte Nova.
Arbitragem Bahia e Corinthians não foi boa ontem. Muita reclamação, parte do Bahia, lógico. Rogério Ceni falou do fim do jogo com razão. Presta atenção, se o jogador toca a bola primeiro, o lance está passando aí, e na sequência ele atinge o adversário, é falta. Está na regra 12. Tirou a bola e na sequência atinge o adversário, falta. Se for falta normal, é falta. Se for dentro da área, é pênalti. Se for temerária, além da falta, cartão amarelo. E se for uma jogada muito mais grave, um jogo brusco, vermelho. Então, assim, não adianta você fazer uma arbitragem boa se você não tem um companheiro no VAR que lhe ajude. E Rodolfo Marques não ajudou. Não ajudou ao árbitro do jogo. Por quê? Porque ele não consegue detectar na hora a sequência da jogada. Mas o VAR tem o vídeo e mostra o vídeo que está passando aí. O jogador do Corinthians toca a bola, tira a bola e na sequência atinge o adversário. É falta, está na regra, é falta. Parem de falar que porque tocou a bola primeiro não tem falta. Não existe isso. Isso é antigo. Hoje, se você toca a bola e depois atinge o adversário, você tem que marcar. E essa é consequência da jogada, é o andamento da jogada. Então, tem que marcar. O árbitro errou, Rogério Ceni reclamou com razão, e o Bahia foi prejudicado com um lance que dentro da área seria pênalti. Deixe seu comentário. E o que é que você acha? Foi pênalti ou não foi pênalti?
Tá aí, então, a palavra do Lúcio sobre o pênalti ou não pênalti o pênalti que não foi marcado ou não pênalti, acerto da arbitragem, e aí eu passo a bola para você, Fábio Gomes.
Muito, vai ter essa discussão, lógico que eu vou trazer aí pro pessoal opinar, 996542750. Eu que mandei esse lance ontem para Lúcio, né? Que eu tive uma mandei no grupo, né? E aí vieram as opiniões. Primeiro Reinaldo Oliveira, né, disse que não foi. E aí o Rocha também foi nessa, né? O Rocha foi mais incisivo em dizer que pegou na bola primeiro. Eu disse, rapaz, não tem nada a ver pegar na bola. E aí mandei pra Lúcio pra ouvir a opinião dele. Claro que é discutível. Por que é discutível? Porque alguns outros comentaristas eu ouvi dizer sobre onde ele pisou. Aí já não discutiu nem o fator bola. Dizendo assim, aí ele pisa em cima do pé do jogador. Então, um pisão casual que não leva... risco à integridade física do adversário. Que se tivesse esse pisão sido, por exemplo, no tornozelo, aí seria mais duro, então caberia o vermelho. Então, muda ali, segundo esses que defenderam a não marcação, a questão do pisão. Mas pra mim, acima de tudo, o principal erro tá naquele gol, e aí não é erro do VAR, é erro do arbitragem de campo. Porque ele deveria seguir o protocolo. A gente até disse na transmissão, não vimos o lance, não vimos o replay, se for irregular, o VAR chama e anula, ok? O problema foi ele não seguir o que diz a regra e o protocolo de deixar o lance ir até o final, para depois ter a discussão se houve ou não a falta. Então ele tirou o poder do VAR. O VAR naquele momento não pôde fazer nada. E ele tomou a decisão, infelizmente, dentro de campo. Então, para discutir, para falar desse resultado e, acima de tudo, os lances polêmicos, o Reinaldo também vai dar a opinião dele. Aliás, eu vou chamar primeiro o Reinaldo, para ver se o Reinaldo vai manter a opinião dele e depois o comentário de Flávio Lordelo. Bota a vinheta dele aí, por favor.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo!
Muito boa noite, Fábio Gomes, Marcos Valença, Flávio Lordelo e a todos ligados aqui na Itapuã FM. Continuo com a minha opinião, tá? Tanto no lance do pênalti, como no lance do suposto, da falta que aconteceu o gol de Vélez de
cabeça. Você não gosta do Bahia mesmo,
não,
né?
Não é questão de não gostar, Flávio.
A sua raiva, ela ultrapassa as fronteiras.
Não, longe disso. Não tenho raiva de ninguém. Tanto que eu faço parte de vários grupos aqui do Bahia.
X9,
eu
só
me,
né,
respeito, não.
Ah, pra ficar X9 olhando pra as informações.
O que é que eu vou colher lá de trazer não pros sei, grupos do Vitória? Sei. Não tem nada. Tá? Sigo com a minha opinião. Aquele lance ali, outra coisa, você falou em protocolo. O protocolo dá a margem a lances de impedimento, suposto impedimento, aí ele tem que deixar o lance correr, mas ele viu a falta, jogo perigoso, não é que eu vi Rogério dizer que o jogador do Corinthians baixou a cabeça, amigo, quando você tá àquela altura, Fábio, a dividida ali tem que ser cabeça por cabeça.
Pra mim não foi nada.
Não, pra mim, sigo com a minha opinião, continuo com a minha opinião, jogo perigoso é falta.
Foi falta, Valença?
Pra mim é falta, agora não nesse critério
eu
de...
Eu também não gosto do Bahia mesmo, viu, velho?
Não, eu tô falando...
Da falta
ele
que...
Falou ele falou falta, ele não falou pênalti. Pra mim foi falta por conta do jogador estar disputando com a cabeça o lance. O que é que eu considero ali? Eu considero que aquela altura, não necessariamente você tem que ir com a cabeça. Se você. O jogador se abaixa realmente ou não se abaixa tanto, mas se você tá com peito, você domina e leva a bola. O que eu acho é que foi desproporcional a forma de dividir o jogador do Bahia com a do jogador do Corinthians. Pra mim é falta. Agora o teu amigo que mandou uma mensagem aqui. Lembra do lance de Ramos Mingo no meio de campo? Ele acabou primeiro chutando a bola e depois pisou no pé do jogador do Corinthians e foi dado falta pro Corinthians.
Tem um lance em que mostra que não é o Ramos que toca primeiro na bola. Que é o jogador do Corinthians que toca primeiro na bola.
Mas a gente vai ficar nessa de brigar com a imagem o tempo todo, tal, tal. O que eu acho é que independe, e aí que tem que ser... eu achei que foi uma análise muito rápida pro lance, porque ela sai em lateral e ela é cobrada logo na sequência. E eu não tenho hoje a convicção de dizer se foi pênalti ou não. O lance da Chapecoense que você chegou a cravar que não foi pênalti, pra mim é. E eu tava mostrando a Reinaldo por que eu acho que foi. Porque quando você pisa no pé do Eric Pulga e tira a chuteira dele, tira ele da jogada. E a bola ainda tá em jogo. A bola não é retirada, não é rifada pra linha de fundo. O goleiro não vai na defesa. A bola não tá sob a posse do jogador da Chapecoense. Muito pelo contrário. O toque que o jogador da Chapecoense dá dá a imagem pro Eric Puga, inclusive tá em vantagem, porque ele tá na diagonal, os dois jogadores estão caídos. E quando ele pisa na chuteira de Eric Puga, ele tira Eric Puga do jogo, porque o jogador não pode jogar essa chuteira. Já começa daí. Então, pra mim, ele anula a participação de Eric Puga. Sem querer é falta, sem querer é pênalti. Eu acho que a partir desse momento, você, quando você tira um jogador, sem querer ou não, é pênalti. Você acredita que todo jogador que vai disputar uma bola de cabeça e a bola bate no braço, movimento que a gente até chama de natural ou antinatural, eu nunca vi ninguém correndo com os braços presos. É só você andar aqui na Orla de Salvador, 10 da manhã, você vai ver competição. 10 da manhã é maldade, né? 6 da manhã, você vai ver um cara de gente correndo e ninguém vai estar com o braço preso no corpo. Você vai ter um cara de gente andando normal. Então você vai cabecear uma bola, você dizer que é um momento natural ou antinatural, eu não sou muito dessa. Mas será que todo mundo vai com a intenção de tocar a bola com a mão? Não vai. Então, assim, eu tenho a visão de que, pra mim, existe a falta, e o lance do pênalti, pra mim, ele é bem discutido. Não dá pra poder... Aí é muita convicção de todos os lados de que não foi. Eu tô falando da arbitragem, tô falando do árbitro e o árbitro de vídeo. Pra um lance que é confuso de marcação.
Entendi. E sobre o lance do pênalti, né? Eu tô igual a Valença aí nessa daí. Pra mim é discutível, porque é interpretativo, Fábio. Na hora que o jogador do Corinthians tira a bola, o ângulo que você me mostrou, pra mim ali eu daria pênalti. Na hora! Aquele ângulo que você me mostrou, que é aquele ângulo de trás, onde dá a entender de que quem toca na bola é o jogador do Bahia. Você não vê pra onde a bola tá indo. Mas o outro ângulo mostra que quem tirou a bola foi o jogador do Corinthians, tanto que a bola foi lá pro meio e ele não tinha como recolher a perna.
Mas aí a grande questão é o seguinte, é porque não tá mais em discussão, inclusive...
Se pegou na bola, não pegou.
Não, mas é isso que eu tô dizendo.
Quem toca primeiro na bola, eu acho que ela não... Aonde é que ele iria botar o pé ali?
Eu concordo com você, onde é que ele iria botar o pé ali? Mas se tem um pé embaixo,
você não dá,
ele tá posicionado primeiro.
Porque se pisa
no basquete, quando você faz o giro, se o jogador tá parado e você para, você é um bloqueio.
Isso.
Se você tá num lance correndo, no jogo hoje, bota a bola do lado e o cara se movimenta e para, é falta. Se o pé do cara tá parado e o outro pisa, aí você vai ter que ficar avisando. O cenário que você tá querendo dizer, o cara que vai disputar a bola tem que avisar que vai pisar, não. E o cara que tá pra disputar a bola ofensivo vai ter que dizer, avisa onde você vai pisar pra não botar meu pé.
Pronto, concordo. Agora vamos fazer assim agora, todos os clubes vamos trabalhar isso aí, tá? Vamos trabalhar isso aí, ó. Na hora que o outro adversário tirar a bola, você bota o pé onde ele vai pisar.
Ah, mas radicalismo não, assim não. Não.
Mas ele não teve onde pousar o pé.
Mas se outra, a ação perigosa foi dele, pisou, Renan. Como é que não teve de pousar o pé?
Ele não pisou, raspou o pé na sola do pé. Não pisou, não, é sério.
Na sola do pé não tem como.
Pelo amor de Deus.
Na sola não, no peito do pé. Eu acho assim, o que é que atrapalha hoje o árbitro em campo? A firula do Alejo, ela é muito mais grave do que o lance. Eu acho que isso faz com que o árbitro já tá tendencioso ali a não marcar nenhum tipo de lance que gere tanta polêmica.
Mas ali é do VAR, já não acho que nem do árbitro.
Isso, concordo com você. Concordo com você. Por isso que eu acho que até o árbitro não foi. E tão criando a ideia de que o Brasil, assim, é 8 ou 80. O VAR não pode ser intervencionista. Nós vimos o pênalti que foi dado aí, Santos e Chapecoense.
Pois é.
Ah, não, porque não querem tanto o VAR. Não, não é tá, não. É tirar o que é certo o que
é
tá
regra,
errado.
É a lei.
Não tem como ser. Parece que a arbitragem hoje aprendeu o seguinte. Se for desse... Parece que é uma criança mal criada. Ah, não quer que eu trabalhe mais, não quer que eu intervenha mais. Eu vou ficar na minha calada aqui tomando meu ar-condicionado. Eu acho que tem o contato. Eu acho que sem querer também é falta, sem querer também, sim, é pênalti. E é desse pressuposto que eu levo em consideração esse lance. Agora, pra mim, o lance que originou o gol do Alejo, que pra mim é falta, e tem uma outra discussão que pra mim é muito mais ampla.
Sim.
Que foi levantada principalmente por causa do lance do Flamengo. Hoje nós temos uma prévia de impedimento semiautomático. Porque o frame que é trazido pro lance continua sendo feito pelo cara que tá lá ajeitando no plano dele de edição. Porque nós não temos chip na bola. Nós não temos o momento exato em que existe o toque. Então, o que acontece hoje é o seguinte, é uma prévia de um semiautomático.
Aqui no YouTube da Ben News TV, eu vou ter que chamar primeiro o nosso querido Flávio Lordelo, Michel Corbacho acompanhando, Louco aqui, Juca Louco disse, se o Bahia fizesse 20 gols ontem, ele anulava tudo. É, concordo com Valença, se o lance em Pulga contra o Galo foi pênalti, o lance da Chape também foi. César Nunes, boa noite, Fábio, o árbitro não teve critério, lance do pé alto é jogada perigosa, concordo, agora o cara toca na bola e depois pisa podendo contundir outro jogador e não é perigoso? Pois é, então essa é a discussão. Vou trazer o nosso comentarista pra analisar, bota a vinheta dele aí, que ele vai trazer, bota a primeira vinheta dele aí, por favor.
O comentarista do povo.
Primeiro, viu, Flavinho, antes dos lances polêmicos, ressaltar a briga, a entrega. O Bahia sempre foi um time covarde, desde a era City. Esse era o grande questionamento do torcedor. Em clássicos, por exemplo, o Vitória entupia o Bahia na vontade, e o Bahia, quando estava em boa fase, tinha aquela qualidade, mas quando a qualidade não era suficiente, vencia a vontade do Vitória. E ontem a gente viu um time brigador. Um Bahia que eu não vi desde que virou City. Boa noite.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Valença, Reinaldo Oliveira, Henrique Juliano, Everton Bruno e você que está nos ouvindo aí, tanto no YouTube como também na rádio Itapuã FM. Não foi um grande jogo de futebol ontem, né? Plasticamente você não pode classificar o jogo de ontem como um grande jogo, com alternativas, com grandes chances criadas, com grandes defesas dos dois goleiros, né? Inclusive, os dois goleiros ontem trabalharam muito pouco, né? Tanto o Ronaldo como o Hugo Souza. Mas...
trabalharam muito pouco, no caso do Corinthians, eu ia falar depois do Vitória também. Os dois goleiros foram peças que mudaram o resultado do jogo, tanto para um quanto para outro.
Mudaram. Mas o jogo entregou em emoção, em briga, em vontade, nas polêmicas que foram geradas de parte a parte, naquela interação entre os jogadores, aquela linha tênue da virilidade com a violência. Você sempre tem que chamar atenção, porque existe uma linha muito tênue. E antes do jogo rolar, eu falava na nossa resenha pré-jogo que o Bahia ia precisar igualar o jogo físico do Corinthians, já que o Corinthians estava um pouco melhor fisicamente, então na fisicalidade o Corinthians poderia vencer o Bahia na sua imposição física, e não foi o que nós vimos ontem. Eu vi o Bahia muito aguerrido, muito com vontade, né? O que faltou contra o Santos, por exemplo, quando o Bahia empatou por 2-2, sobrou contra o Corinthians, que foi vontade, né? O Bahia ontem teve a vontade de vencer, muito embora nem sempre os resultados são reflexo dos esforços que são feitos dentro de campo. Até porque, do outro lado, tinha um grande clube também, um clube que está classificado para a fase oitava de final da Copa Libertadores, né? Muito embora tenha perdido para o Platense o último jogo na Arena Itaquera. Itaquera? Ou fora, não me lembro agora, mas perdeu o último jogo, mas o Corinthians bateu exatamente o clube do Remo por 3-0, jogando em casa. Então vinha de uma boa vitória, o Corinthians vinha animado e tem grandes nomes no meio campo, muito embora estejam baleados, o Rodrigo Garro com problema no joelho, sem Memphis Depay, mas tinha o Breno Bidon, que é uma jovem promessa, tinha o Juaniel também, ex-Bahia, o Hugo Souza, o goleiro que é o goleiro selecionável. Então foi um jogo que entregou tudo o que configura uma grande apresentação de dois grandes clubes, que são Bahia e Corinthians. Lembrando que o Bahia havia vencido o Corinthians fora de campo, fora de casa, na Vila Belmiro, exatamente na rodada número 1, por 2-1 de virada. E nós achávamos, tinha tudo para acontecer uma eventual virada, já que o Bahia habitualmente, pelo menos nos últimos anos, não vira jogos, tradicionalmente não vira jogos. O Bahia poderia ter virado o jogo ontem, não fosse ali alguns equívocos, digamos assim, da arbitragem, que permitiu que o antijogo favorecesse ao Corinthians. Não que a arbitragem tivesse comprometido de uma forma decisiva o resultado da partida, não acho que seja para tanto, mas eu acho que a arbitragem condicionou sobretudo a primeira etapa, quando o Bahia estava muito superior ao Corinthians. Então cadenciou o jogo, matracou, deu guarida ao Breno Bidon, ao Rodrigo Garro, ao Caio César, tantos jogadores que caíram no gramado e passaram 3, 4, 5 minutos até que o árbitro tivesse a brilhante ideia de chamar a maca. E obviamente, ao chamar a maca, ele melhorou rapidamente, né? O Garro, por exemplo, passou 8 minutos deitado. O Rodrigo Garro passou 8 minutos deitado na grande área do Bahia, no escanteio de ataque do Bahia. 8 minutos. E quando a maca chegou, ele misteriosamente ficou bom. E aí, realmente, é um antijogo clássico. Mas o jogo foi um jogo bom. Quem viu o jogo na Fonte Nova ou pela telinha, não sendo Bahia ou Corinthians, gostou do jogo, porque foi um jogo bem animado, cheio de alternâncias táticas e físicas. Mas, tecnicamente, não foi um grande jogo, tanto que os números não mostram isso. Por exemplo, o Bahia só finalizou 13 vezes. Já o Corinthians, 5 oportunidades. Então, foi um jogo com poucas chances claras de gol. Obviamente que nós vamos falar um pouco mais sobre as chances do Corinthians e do Bahia, mas o jogo entregou em emoção, o jogo entregou no clássico que é Bahia e Corinthians, e um ponto, apesar de aparentemente ser pouco, Fábio, pro torcedor do Bahia que foi a Fonte Nova e aplaudiu o seu time, aliás, as duas torcidas aplaudiram os seus times dentro da Fonte Nova, foi um jogo bem jogado. Agora, obviamente que o Rogério Ceni tem as suas pitangas para lamentar, assim como também o Fernando Diniz, as oportunidades perdidas pelo Corinthians, né? No primeiro tempo e no segundo tempo, sobretudo no final do jogo, o Corinthians poderia ter vencido o jogo, porque o Bahia baixou muito suas linhas, mas um ponto, na minha opinião, ficou de bom tamanho para o que foi o jogo como um todo. Agora, o Bahia fez mais volume de jogo, o Bahia teve mais volume de jogo no primeiro tempo, cadenciado, como eu falei anteriormente, pelo Ramon Abate Abel, que condicionou o jogo à sua afeição, e a afeição foi a favor do Corinthians.
Esse é o nosso Flávio Lordelo, hein? Faça sua pergunta para ele, 996542750, 996542750. Coloca logo um áudio aí do torcedor, por favor, Everton Bruno.
Fala, Fábio. Fala, bancada. Boa noite. Sival Silva, motorista por aplicativo. Rapaz, infelizmente aí, esses apitos aí só marcam errado contra o Bahia, né? Tudo bem que às vezes tem alguns erros a favor do Bahia, mas a maioria das vezes a gente se prejudica. E eu fico olhando assim, só acontece isso contra o Bahia, contra o Vitória, os outros times grandes. Quase que não acontece, quando acontece é favorecendo, então aí fica difícil jogar contra o time, contra o juiz, é complicado. E o Vitória, se vocês puxarem meu áudio aí de quinta-feira, mais em cima aí, eu avisei que ia tomar a porradinha dele, porque tava aí procurando gatice, dizendo que, vou descontar a porrada que deram em vocês. Eu falei, vai apanhar e vai ficar quietinho. Se quiser, bota o áudio aí, ó. De quinta-feira, foi lá em Vitória Alves. Aí, ó, Deus abençoe. Boa noite.
Valeu, meu irmão, obrigado, um abraço, boa noite. 996542750. Eu sei que quando o Bahia foi eliminado por Remo, ele fez até dancinha. Rema, remador, pra essa canoa não virar. É porque eu não sei onde é que tá esse vídeo. Cadê esse vídeo? Você tem aí ainda pra eu mostrar? Eu quero ver ele com a mesma desenvoltura fazendo dancinha. Não vou botar a vinheta de novo, não, né? Vamos falar do Vitória? Vamos falar do Rubro Negro Baiano. Se bem que a primeira vinheta do Vitória tem que colocar, né? Vamos falar do Rubro Negro que ontem caiu no Mangueirão. E pra falar do Vitória, chegando ele!
Reinaldo Oliveira.
Beleza, viu, Fábio? Vamos falar do Vitória agora, né? Já falamos aí das polêmicas do jogo de ontem do Bahia. Vamos falar do Vitória? E o Vitória, após Copa do Mundo, vem muito mal, né, das pernas. Mas ganhou do Vasco, com as calças na mão. E aí veio o jogo do Botafogo, poderia ter sido uma goleada se não fosse o Lucas Arcanjo. E depois ainda teve esse jogo de ontem diante do Remo, onde o Vitória perdeu por 2-0, começou a rodada em 11º e hoje caiu para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a campanha ela é pífia, tá, torcedor? O Vitória tem a pior defesa do campeonato jogando como visitante. Pior defesa do campeonato. Só pra se ter uma ideia, nos últimos anos, trazendo aí os números, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Jair Ventura, mas trazendo aí os números, em 2024, Vitória como visitante, foram 19 jogos, venceu 6 fora de casa, 2 empates e 11 derrotas. Marcou 18, sofreu 24. também foi a melhor campanha do Vitória nos últimos anos como visitante. Teve um aproveitamento de 35%. Em 2025, Flávio, 19 jogos. 17 o quê? 2017 é a melhor campanha. Não, eu sei, eu tô dizendo os três últimos anos. Ah, os três últimos anos foi a melhor campanha do Vitória como visitante. 2025, 19 jogos, 2 vitórias apenas, 6 empates e 11 derrotas. De novo, né? Mesmo número de derrotas de 2024. 15 gols marcados, 25 sofridos, um saldo de menos 10 gols, um aproveitamento de 21. Já não foi tão ruim como está sendo esse ano. E esse ano, 11 jogos, nenhuma vitória, 4 empates e 7 derrotas, 7 gols marcados e 24 gols sofridos. Inclusive, nessa foi a minha pergunta para o Jair Ventura. Para falar em Jair Ventura, vamos falar, vamos ouvir o Jair falando em relação ao jogo de ontem, né? A visão dele do jogo de ontem diante do Remo. Ele pegou
ar com você, foi?
Não, não pegou ar. Ele pipocou na minha pergunta.
Ele pipocou?
Ele não soube responder. Eu vou trazer daqui a pouquinho. Mas vamos ouvir o que ele fala do jogo.
É, a gente começa o primeiro tempo com controle do jogo. E até o segundo, né? A gente terminou quase 65% de posse. E a gente tem as chances claras, né? Uma chance com o Tarzan dentro da pequena área. Uma chance com o René, que ele podia ter dado um drible no goleiro, outra chance com o Tarzia, um outro chute, as melhores chances foram nossas. E a gente controla o jogo e numa situação ali de um vacilo nosso, né? A gente acaba sofrendo um gol. No segundo tempo a gente foi para cima e o Remo fez o que faz de melhor, que é usar a transição, né? E praticamente ele faz o gol com manga, a gente continua tentando. O time do Remo marca muito bem por dentro, por encaixes individuais com os três volantes. Ele abdicou hoje de um meia para botar mais um volante e para preencher bem o centro. Então nos sobrou alternativas, como ele marca muito por dentro, jogar por fora, né? Então por isso o Ramon foi muito acionado ali. Mas um dia de pouca efetividade, ainda teve uma chance ali com o Baralhas cabeceia, né? O Kaiser chega um pouquinho atrasado, umas 3-4 finalizações, uma do René agora sozinho que ele chapa, né? O Rangel nem vai na bola, só olha, enfim. Era aquele dia que de pouca efetividade. Infelizmente a gente começa o turno da mesma maneira que a gente terminou, sem vencer fora de casa. Mas vale lembrar que a gente estava a 4 jogos sem perder. Perdemos, e agora a gente tem o nosso jogo em casa, que a gente possa fazer mais um grande jogo. Um adversário dificílimo, é verdade, mas que perdeu em casa hoje, né? Perdeu em casa pro Atlético. O Atlético esse que estava atrás da gente na competição. A gente perde 2 posições, mas não tem terra arrasada.
Tá aí, Fábio, o depoimento, né, do nosso querido Jair Ventura falando do que foi o jogo de ontem diante do Remo. E eu vou trazer também, aproveitar, já que ele tá falando em relação a isso, vamos ouvir o que ele fala do Lucas Arcanjo, que no jogo passado fez tudo o que podia e no jogo de ontem, o primeiro chute pro gol, ele terminou falhando. Vamos ouvir o que ele fala de Arcanjo.
Cara, é a vida dos profissionais, são envolvidos. No jogo você é pedido para a seleção, todo mundo pedindo ele para a seleção. Eu continuo dizendo que ele é um dos melhores goleiros do Brasil. Acabou tendo esse lance hoje, mas nada muda pra gente. A gente sabe quanto ele foi importante, quanto ele vai ser importante pra gente. Então passar confiança para ele, passar confiança pro nosso elenco. Eu acho que com a derrota fica todo mundo com o nervo aflorado, né? Mas a gente tem que ter tranquilidade, que nós somos profissionais do futebol e a gente estava 4 jogos sem perder. E o Arcanjo, rodada passada, são 3 dias ou 4 dias de jogo Botafogo? 3 dias ele era seleção. E essa é a nossa vida, cara. E ele tem que ter maturidade para isso. É um cara já experiente, tem muito tempo de Vitória. E sabe que hoje ele vai sofrer críticas como sofreu elogios, e isso faz parte de todos nós que trabalhamos com essa paixão que é o futebol.
Outro assunto que ele está sendo bastante questionado, a lateral direita. Ele tendo 2 laterais direitos ontem no banco, ele mais uma vez improvisou o jogador Jamerson. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso.
Segura aí um pouquinho, bora debater aos poucos para a gente não se perder nas discussões, Reinaldo, essa discussão inclusive é importante da lateral, né, que a gente abriu um programa falando sobre isso, mas vamos discutir um pouco sobre esses temas importantes. Comece aí, Flávio, analisando essas duas respostas, acho que começando por Arcanjo, né, não há de se ter terra arrasada com o Arcanjo, tá? Goleiro vai falhar? Vai. Também você não vai ficar puxando o saco nem piruando jogador nenhum. A responsabilidade é dele pela derrota? É. Dele somente? Claro que não. Mas ele teve uma parcela importante porque tomou um piru no momento que o jogo estava empatado, o Vitória tinha tido chances também. E a gente não vai ficar aqui puxando o saco de jogador nenhum. Isso muda o que a gente pensa sobre o Arcanjo? Em hipótese alguma. É um baita goleiro, né? É um goleiro que hoje, comparado aos que estão no Brasil, tem nível seleção, na minha opinião. Mas vamos lá, Flavinho, para você poder começar a analisar isso aí.
O Vitória ontem perdeu o jogo pro Remo. Eu não acompanhei o primeiro tempo, né? Eu tava ouvindo na rádio, acompanhando os comentários de Michel Corbacho, e via que o Vitória, até os números refletem um pouco isso, né? O Vitória um pouco lateralizado, sem finalizar muito a gols, mas a gente não pode creditar a derrota ao Lucas Arcanjo, tampouco também não acho que foi só mérito do Lucas Arcanjo. O Vitória conseguiu um ponto contra o Botafogo, né? O Vitória teve sim uma participação importante do Lucas Arcanjo naquela oportunidade e conseguiu um ponto, né? Conseguiu um empate, mas ele é parte de um organismo, né? Obviamente que o gramado do Mangueirão, o tipo de grama, a ambiência, influencia muito o tempo de bola, nas oportunidades de a bola tocar o gramado. Então, obviamente que ele é um goleiro de seleção e não vai mudar a sua classificação por isso. E ele deveria estar ambientado, falhou no lance, né? Aliás, os três goleiros ontem, que são os quatro goleiros, né? São tidos como goleiros selecionáveis, são ele, Lucas Arcanjo, falo do Ronaldo também do Bahia, falo do Carlos Miguel, que fez uma falha absurda contra o Galo Mineiro, jogando lá no Bank Park em São Paulo, e também o Hugo Souza, que também não evitou muito os lances ali. Quando a bola foi no gol do Corinthians, acabou sendo gol, três foram anulados, obviamente muito bem anulados, mas ele tomou os gols, né? Então não evitou, então não foi uma tarde e noite muito boas para os goleiros. Agora o Vitória vem mal, né, Fábio, da recuperação da Copa. E nós falávamos muito isso, o Reinaldo vai lembrar das minhas falas relacionadas ao desempenho do Vitória, que estava numa fase muito boa, a bola estava entrando. O Vitória, curiosamente, tem a pior defesa fora de casa, mas dentro de casa é uma das melhores defesas, tomou apenas 3 gols no Barradão, no Brasileirão, né? Lembrando a você, torcedor rubro-negro, que o Vitória em 2025 só venceu fora de casa na 29ª rodada contra o Santos em outubro. Ou seja, será que o Vitória, Reinaldo Oliveira, vai esperar até outubro para vencer fora de casa? Se for assim, e se o Vitória caiu o desempenho de casa, a zona de rebaixamento é logo ali. Então, você consegue ter uma linha tênue ali de tranquilidade e inferno muito rápida, né, no Campeonato Brasileiro. E o Vitória está ali beirando a zona de rebaixamento, já ocupa a 13ª posição. E o Jair Ventura foi feliz na fala em relação a que não tem terra arrasada. Mas a vida de goleiro e de treinador de clube, sobretudo clube brasileiro, ela é muito fugaz, ela é muito volátil, ela é muito tênue. Então você pode, através de uma série de derrotas, e observe que o Vitória vai pegar agora o Palmeiras no Barradão e vai pegar o Flamengo fora de casa no Maracanã, obviamente que cheio de raiva porque foi eliminado da Copa do Brasil pro time baiano. Então o Flamengo vai querer vingar aquela derrota que sofreu no Barradão, que o desclassificou da Copa do Brasil. Então, o Vitória perdeu o jogo, merecidamente, não vem jogando bem. Lucas Arcanjo falhou, é verdade, mas obviamente que o Vitória precisa reunir as forças, se reagrupar, porque na quarta-feira, às 9h30 da noite, Fábio, tem uma batalha épica contra o Palmeiras no Barradão e vai precisar de toda a ajuda possível, exceto da arbitragem, que a arbitragem não ajude nem prejudique, que nós não queremos ajuda nenhuma nem prejuízo, como o ouvinte falou aí, mas é impressionante que contra os clubes baianos, seja Bahia e Vitória, a arbitragem tem uma má vontade absurda.
Bom, beleza, tá? O Reinaldo Oliveira vai trazer esse outro ponto, que eu já começo criticando, independente de ouvir o que ele vai dizer. Eu acho que nada justifica você ter um lateral da posição e colocar um lateral... Ah, isso aconteceu com o Bahia, aconteceu. Bahia tinha Roman, tinha Gilberto, e quem tava jogando era Acevedo. Só que Acevedo tava correspondendo. Ah, o Jamerson não tá correspondendo? O Jamerson cumpre. Existe uma diferença entre corresponder e cumprir. O Acevedo, ele tava fazendo várias partidas interessantíssimas como lateral. Ele ia no apoio, ele conseguia marcar. Já o Jamerson, ele tá jogando em uma posição que, diferente do Acevedo, o deixa torto. O cara é lateral esquerdo, pô. O cara é canhoto, ele joga ali desconfortável. Ele pode ser bom na parte física, na marcação, mas o cara não tem cacuete nenhum de lateral direito. Nenhum. E isso prejudica. E isso faz o quê? O adversário tem uma leitura fácil. Qual é a leitura fácil? O jogo é todo em Ramon. Todo em Ramon. O Vitória vai todo pro lado esquerdo e o pior, prejudica Eric. Que não vem bem, isso é verdade. Mas observe que não vem bem, coincidentemente, desde que o Vitória parou de ter um lateral direito. Porque o cara fica jogando sozinho. A culpa não é de Jamerson, a culpa é de Eric, é. Não de estar sozinho, mas de viver uma fase que não é tão legal. Mas poderia ser ajudado e não tem quem ajude. Então, pra mim, a responsabilidade maior disso é do treinador. Mas vamos lá, Reinaldo, você quer... Você pode, inclusive, opinar também antes de trazer a resposta do treinador do Vitória.
Foi perfeito aí o Flávio Lordelo. Em toda a explanação aí, desde o Lucas Arcanjo até a situação do Vitória no jogo. É, Flávio foi perfeito aí. Mas vamos trazer logo aí ele falando sobre a lateral direita, e eu concordo com você, tá? Você tem dois laterais no banco. Entendo que o Fabiano, a última partida dele foi no dia 26 de maio, porque o campeonato português, ele encerra como todos os campeonatos europeus, mas nada justifica, porque ele já tá treinando aí desde a Copa, desde a parada da Copa. Ele já tinha sido contratado, ele só não tinha sido inscrito, mas ele já tinha sido contratado. Ah, mas ele vai precisar ainda readquirir a forma. Quando? Se tá tendo jogo quarta-domingo agora, não vai ter mais parada. Não vai ter uma semana cheia pro Jair trabalhar. Então ele não vai entrar nunca. Ele vai entrar em pouquinho, aí até o final do campeonato. Tá? O Matheus Silva da mesma forma. Não joga 5 meses. Tava lesionado, então não vai entrar também mais nunca. Complicado, tá? Vamos ouvir aí o que Jair fala em relação ao Jamerson. Ele muito ríspido ontem nas respostas.
É o mesmo motivo da sequência dos 4 jogos sem perder. A gente ganhou os 2 jogos da final com ele pela direita. Nós ganhamos o Vasco com ele pela direita. Para o outro jogo que a gente estava sem perder. Empate com o Botafogo. E aí hoje na derrota o problema é ele na direita. Os outros 4 jogos não eram. Então... Isso é um pouco de covardia, né? Você espera uma derrota para analisar uma situação que o cara não é da posição para falar que a derrota foi por causa dele. Eu acho isso um pouco injusto. Porque quando a gente foi campeão contra o Fortaleza, ganhando os 2 jogos, ele na direita. Quando a gente ganha do Vasco, ele na direita. A gente empata com o Botafogo, que ganha do Cruzeiro hoje fora, só para lembrar, com ele na direita, tava tudo certo. Agora perde, o problema é o Jamerson na direita. É um pouco esperar um momento para poder bater, né? Para poder falar que tá errado. Então não tá errado hoje, como não tava errado os 4 jogos. Foi uma opção, né? Uma opção. Eu dei exemplo várias vezes que atletas que jogam em outras posições, né? Porque a gente entende que tava bem. No, hoje a gente entendeu ainda que o Fabiano não tá no seu melhor. A gente tem o Matheus também. A mesma coisa hoje. Por que o Kaique de volante na zaga só tem zagueiro? É uma opção do treinador e faz parte. Quando a gente perde, a culpada é nossa. E a culpa vai ser sempre minha sobre isso. Mas eu vou sempre fazer aquilo que eu penso que é o melhor para o Vitória.
Tá aí, viu? Ouvimos aí ele falando em relação a isso. Para a gente fechar, a minha pergunta, que eu entendo, né, ter sido bem pertinente, onde eu trouxe os números que eu acabei de falar aqui, onde o Vitória tem 11 jogos fora de casa, nenhuma vitória, e é o time que mais sofreu gols no campeonato como visitante. Foram 24 gols sofridos, enquanto como mandante, só 3. Vamos ouvir aí o Jair Ventura.
Para finalizar, Reinaldo Oliveira, da Itapon FM, canal do Interativo. Jair, o Vitória tem a melhor defesa em casa, sofreu apenas 3 gols, 2 contra o Flamengo e 1 contra o Curitiba. Porém, fora de casa, tem a pior defesa, com 24 gols sofridos em 10 jogos. O porquê dessa discrepância tão grande?
Trabalhar demais para que a gente possa melhorar o desempenho fora de casa.
Pronto. Trabalhar demais para melhorar o desempenho fora de casa, né? Na minha visão, ele não respondeu nada, né? Eu acho que nem ele sabe o porquê dessa diferença absurda de só tomar 3 gols dentro de casa em 9 partidas e tomar 24 gols fora de casa em 11 partidas.
Bom, tá aí o nosso querido Reinaldo Oliveira, né? Eu quero botar essa imagem do Eu Sou Bahia aqui, da Block, se eu mostrar essa imagem aqui do Sou Bahia.
Dá. Por isso que eu não quis, o Cadu Lúcio também tava com a imagem.
Do Flamengo?
É, não, independente.
É porque eu queria mostrar essa aqui do Flamengo aqui, porque o lance pra mim é muito igual. Flamengo e Inter, né? Aqui.
Da onde é a imagem? É frame ou...
Aqui.
Não pode botar o vídeo.
Mas
não.
Eu queria que o Reinaldo, inclusive, depois analisasse essa imagem aí, porque o Reinaldo disse que o cara não tem onde pisar, e aí foi o mesmo tipo de pisão no pé. Mas enfim, isso é pra discussão depois, vamos falar do Vitória, meu querido Flávio Lordelo. Primeiro que o Jair pipocou a trabalhar, ele passou um turno todo trabalhando, começou o segundo turno e não ganhou nenhum ainda fora de casa, né? E também eu queria que você analisasse essa covardia com o lateral direito. Se não queria trazer o cara, pra que trouxe?
O Jair Ventura gozava de boa fase antes da parada da Copa do Mundo, e o Vitória vinha vencendo jogos em casa e perdendo jogos fora de casa. Não é que o Vitória passou a perder agora, não. Vinha perdendo fora de jogos de casa. E eu falava com o Reinaldo antes da bola rolar, eu acho que foi que dia, Reinaldo, que eu falei com você, no sábado, na sexta, a gente falava sobre a expectativa de pontuação do Vitória nos últimos...
Foi depois do programa do Vitória.
Do programa do Vitória, não foi? E eu achava que o Vitória podia fazer até 4 pontos. Na minha opinião, o Vitória tinha uma expectativa... É a minha avaliação perante o cenário. Uma expectativa de 4 pontos. O quê? Vencer ou empatar com o Remo, vencer ou empatar com o Palmeiras. Porque eu acho que o jogo do Flamengo, por mais que o Vitória seja... um time impossível, né? Assim, foi lá e ganha o jogo, empata, mas é um jogo menos viável do ponto de vista técnico. Eu acho que nem o mais otimista do rubro-negros acha que o Vitória vai chegar lá e vai vencer o Flamengo no Maracanã. Acho que é pouco provável, mas pode ser que aconteça, né? O Vitória vinha de uma fase nefasta ano passado e venceu o Santos fora de casa numa briga pelo rebaixamento. O Vitória estaria a 6 pontos, estaria a 9 do Santos naquela oportunidade. Então o Vitória conseguiu uma virada épica depois da saída do Carille e a assunção aí do Jair Ventura. Mas a questão toda é que o Jair Ventura, ele não sabe separar o joio do trigo, e é muito flagrante quando o Vitória perde que essa insatisfação tome conta das respostas dele, e ele acho que perde um pouco a paciência na questão da pergunta.
Ele tá sempre mal-humorado quando perde o jogo, né?
Acontece, viu? Perder e vencer, é claro que você não pode se acostumar a perder nunca, mas acontece e você tem que dar justificativa. Não é que o Vitória tava certo colocando o James na esquerda, não, ou na direita, não. O Vitória tava errado. Não é que o Vitória foi campeão do Nordeste, tá tudo certo, não. Nós estamos falando de 2 times de Série B e 1 de Série C, que é o Fortaleza, o Ceará e o ABC. Tô errado, Reinaldo? Além do...
Não, mas o Ceará foi o Natan.
Foi o Natan que foi. Natan Mendes, não foi?
É, exato.
Mas não tinha um lateral direito pra chamar de Silva.
Não.
Né? O Matheus Silva tava machucado, já tá à disposição aí, parece. Mas trouxe o Fabiano Souza, que tá aí se condicionando, tem as questões da parte física que a gente entende. O Wallace já entrou nesse jogo também, substituindo o Zé Vitor. O Zé Vitor foi muito bem no jogo, mas são muito poucos jogos para você ter de justificativa. Então eu não acho que a imprensa, viu, Jair, esteja utilizando a oportunidade da derrota para crucificar o Jamerson, não. Inclusive, na minha avaliação pessoal, o Jamerson é mais jogador do que o Ramon. Mas o Ramon vive o melhor momento em futebol. É o quê, Reinaldo?
É momento.
É momento, né? Então o Ramon está na lateral esquerda como deve ser, e aí ele deve permanecer na lateral esquerda. Agora, se o Vitória trouxe um lateral direito, que é o Fabiano Souza, que estava em atividade no futebol português, e aí ter o período intertício das férias, mas claro, todo mundo se cuidou, por que não colocar ele de saída? Por que não colocar logo, já que você tem um lateral direito? Então são coisas como essa. Vai colocar agora contra o Palmeiras?
Ah, eu tenho quase certeza que não, né?
Contra o Flamengo?
É pouco tempo de trabalho, Flávio.
Então é preciso utilizar essas oportunidades para você ganhar cancha. E a crítica, ela é fundamentada, porque o Vitória perdeu mais um jogo fora de casa. Se você tivesse vencido o jogo, você poderia dizer, apesar da deficiência na lateral direita, eu venci o jogo. nunca desconsiderar que é uma deficiência, como era contra o Fortaleza, contra o ABC, contra o Ceará, contra o Sport, jogando no Barradão, né? O Vitória perdeu jogos dentro de casa, teve dificuldade com outros jogos, com o time alternativo, mas teve dificuldade com, com o time do Piauí.
Esses que você tá citando aí, Sport, Ceará, ABC, era já o lateral direito, Natan Mendes.
É, Natan Mendes. Mas teve dificuldade.
O Jamerson, ele entrou no, nas finais da Copa do Nordeste. Foi.
Contra o ABC.
O ABC foi Natan Mendes.
Foi Natan Mendes, foi no Ceará, não foi?
Ali. Foi ali que ele se lesionou.
Então, já tinha deficiência, o Natan Mendes jogando.
Também foi Natan.
Natan Mendes jogando improvisado na direita. Então, houve sim um equívoco, porque a lateral direita do Vitória é um ponto deficitário há bastante tempo. O Matheus Silva chegou e não preencheu a posição, jogou, fez uma partida espetacular contra o Juazeirense, mas depois não se encontrou mais durante o jogo, durante o campeonato, seja no Nordeste, seja no campeonato brasileiro, e depois acabou se contundindo. Então é preciso que o Jair Ventura entenda que não é que seja terra arrasada, é que o Vitória é um time grande, e se você não quer pressão, você vai treinar um time pequeno. O que a torcida cobra. Você acha que a torcida vai chegar aqui no aeroporto Internacional de Salvador e vai dizer o quê? Vai aplaudir? Não vai, tá todo mundo pé da vida. No Barradão, eu acho que a atmosfera vai ser outra, porque precisa de apoio. Mas se você não vencer o Palmeiras, a temperatura vai subir ainda mais. E aí, meu amigo, você vai ficar com a famosa cabeça ou pescoço a prêmio, porque a vida de goleiro e treinador de futebol é assim.
Bom, vamos lá, ô Henrique Juliano, coloca essa imagem no YouTube aí rapidinho, o Renato vai trazer informação, mas coloca essa imagem aí. Tá rodando aí essa declaração do Arnaldo César Coelho, né? E a CBF comprou um software de impedimento semiautomático incompleto. O momento do passe, que é o mais importante da regra, não está sendo mostrado. E isso vai criar sempre uma discussão. A gente preza sempre pela legalidade e por marcações corretas, né? Eu nem vou discutir se tava um dedinho do pé à frente ou não. Se tava, tava e acabou. E o que é pra ser dado. Agora, esse tipo de declaração me deixa muito desconfortável, sabe? Porque quando a gente parece que vai chegar perto do processo da lisura do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro vai ser passado a limpo e nós teremos jogos cada vez mais honestos, eu fico preocupado com esse tipo de declaração. Pode falar, Reinaldo.
A gente só vai ter uma certeza em relação a esse semiautomático se a gente tivesse o chip na bola. E outra coisa, você na Copa do Mundo, quando você mostrava o semiautomático, ele pegava de cima e você via da onde a bola estava saindo. Agora não, mostra o desenho lá e não sabe de onde é que a bola saiu. A gente não sabe qual é o frame correto. Rapidinho, Valença.
Pois não. Até demoradinho, se você quiser.
Deixa eu só mandar um abraço aqui ao meu amigo Ângelo Alves, ele que é preparador
gente
físico.
Boa.
Ele vai estar aqui e ele tá ouvindo a gente agora. Mandou um abraço para você, mandou um abraço para a galera toda aí. E amanhã ele já vai estar aqui na Bahia. E aí vai estar lá no jogo
a baianada
quarta-feira.
Toda
pois é, ele veio ver a baianada toda aqui lá no Barradão. Grande Ângelo, tá? A gente bateu um papo bacana aí no sábado, tá ligadinho com a gente.
Deixa eu só trazer um ponto, que você falou uma coisa que eu tava discutindo com os amigos, e que a ideia do impedimento era que você não levasse vantagem do adversário. Mas não é levar vantagem do dedo medinho, indicador tal, não. Era tipo assim, você botar um pé à frente do jogador e conseguir fazer o gol com esse pé à frente.
É porque o dedo não faz você correr mais rápido que ninguém, né?
É isso. Hoje a marcação do impedimento, ela vai no dedão do jogador. Então, tipo assim, sai um pouquinho da ideia da ideia inicial do impedimento pra virar uma coisa muito mais plástica. Imagina como é que deve estar hoje a cabeça do atleta em um movimento ofensivo, sabe? Porque, tipo assim, pro zagueiro hoje tá mais tranquilo. Antigamente a gente tinha aquela ideia de que, na dúvida, pro gol. Hoje tá parecendo que é o contrário. Hoje a ideia é evitar o gol. E como é que você faz pra evitar o gol? Você vai podando todas as formas de que ele aconteça. E uma delas é essa aí. Se o cara tá com um dedo à frente, tá com um bico da chuteira à frente, isso não vai, ao meu ver, né? Óbvio que vai estar à frente um pouco. Mas qual a diferença que vai fazer numa disputa de bola, numa chegada com um atleta pra poder finalizar? Esse é o grande X da questão.
E se o cara calça 44?
Aí lá vem. Venha, Flávio Lordelo. Comente aí pra ele pro ouvinte, assim, vá.
Que meu Deus!
Meu Deus do céu.
As questões são...
É melhor ouvir isso do que ser surdo, vá.
É Arnaldo César Coelho, que é árbitro da final da Copa do Mundo de 82, Itália e Alemanha, né? Ele que é um dos dois atletas, um dos árbitros brasileiros que apitaram finais de Copa do Mundo. Qual é o outro? É Romualdo Arpe Filho, em 86, apitou Argentina 3, Alemanha 2. Então você veja que o Arnaldo, ele tá falando sobre uma questão do processo, da completude do processo. Porque, obviamente, que quando você pega a regra do impedimento, ele se configura no momento do toque na bola e da saída da bola do pé do jogador. É o momento, é o frame exato, é a saída da bola do pé do jogador aonde existe o último passe. Essa é a regra do impedimento. Agora, obviamente que isso deixa todos nós bastante receosos, preocupados, mas não significa dizer que esteja errado o lance aí não, tá? Nós não falamos isso. Nós falamos apenas que existiu uma questão aí, uma observação pertinente do Arnaldo a respeito de um processo que precisa ser completado. A gente não pode deixar de considerar que o chip da bola tem que ser colocado. O chip da bola tem que ser colocado porque você pega... E aí a observação do Reinaldo é muito pertinente, porque traz a questão da imagem aberta e fecha ali no momento, no frame exato, aonde aquela imagem vai se transformar em 3D. Em 3D, em uma imagem digitalizada. Então isso é importante. Então, infelizmente, a gente tá com esse problema. Aliás, a CBF, ela é um rastilho de pólvora, né? Você risca um fósforo ali e sai de baixo, porque, rapaz, é cada um por si. E quando pode ter uma coisa errada, quando pode, eles não abrem mão, fazem a coisa errada mesmo pra gerar polêmica. A gente podia ter uma oportunidade boa, infelizmente não tem.
Beleza, e aí eu quero sua participação, hein? Mais um áudio a gente vai soltar pra depois a gente ir pro intervalo. 996542750, 996542750, o torcedor participando com a gente.
Boa noite a todos da bancada. O Vitória não joga de igual para igual com o Remo, nem com a Chapecoense. Imagina a situação. Não ganha desses dois que vivem se arrastando no campeonato. Vai ganhar de quem? E eu sou Oliveira do Povoado Sede, Olinda, Bahia.
Cadê aí, meu irmão? Vamos lá, vamos embora. Vamos faturar, meu filho? Vamos pro intervalo? A gente vai no intervalo comercial, já já a gente volta, né? E o torcedor participa com a gente.
Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Nesta quarta tem rodada dupla de novo do Brasileirão aqui! Itapuã. E dessa vez é simultâneo, viu? Os dois jogos no mesmo horário, mas com todo o nosso time em campo, direto do Barradão. Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho transmitem as emoções de Vitória e Palmeiras. Vitória, Palmeiras e no Maracanã, Fábio Gomes, Flávio Lordelo e Marcos Valença transmitem Bahia e Fluminense. Bahia Fluminense pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Fala, boa, Carioca.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio? Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 29, a partir das 20 horas, Vitória e Palmeiras e Bahia e Fluminense. Bola rolando para os dois jogos às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã
FM. Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã.
Bora, vamos lá, voltamos. 9 horas mais um minuto, 996542750, 996542750. Eu quero o torcedor participando, bota o torcedor pra falar com a gente.
Boa noite, Reinaldo Oliveira, boa noite, Fábio Gama, boa noite, bancada da Arena Itapuã FM. Quem tá falando aqui é Roca de Castelo Branco. Rapaz, ontem eu fiquei tão zangado, com tanta raiva, fiquei tão nervoso que eu não acertei nem mandar um áudio aí pra vocês aí na rádio, certo? Uma coisa que eu ia falar é o seguinte: essa derrota do Vitória de ontem, bota na conta de Jair Ventura, bota na conta dele, que ele já vem com a burrice dele, que ele já não tinha Manuel Martini, aí baralha, não é lá esse jogador de criação, baralha na fase boa, joga muito, mas não é jogador de criação, aí ele volta mais dois volantes para jogar, fica aquele time apático, é Eric fora de forma, não sei o que é que está se passando pela cabeça de Eric, certo? Aí deixa Mateuzinho, deixa Pochettino no banco, porque pra mim Pochettino não é o meia que o Vitória precisa, Pochettino não é o meia que o Vitória precisa, é a minha opinião. Tá quebrando, pode quebrar um galho? Pode. Agora dizer que é aquele meio que o Vitória precisa, não. E quando acabar, e só faz a mudança depois que tá tomando 2-0. Porque ele sai do campo no primeiro tempo tomando 1-0. Era pra ele fazer o quê? No segundo tempo já entrar com o time modificado. Aí depois que toma 2-0, aí agora quer poder fazer modificação. Ele jogava ontem a noite toda, não fazia um gol. Uma boa noite pra todos.
Tá aí o torcedor do Vitória na bronca. Torcedor, e com razão, né? Não tem como você tirar a razão do torcedor, não é isso, Flávio Lordeiro?
Não tem como tirar a razão do torcedor. O torcedor tá certo na crítica. Eu falei agora há pouco que o torcedor, ele vive numa ciranda, né? Numa gangorra entre emoções altas e baixas. E tá certo em fazer a crítica, porque a expectativa do torcedor Vitória ontem era vencer o Remo. Tá? O Vitória tinha uma grande oportunidade, tinha vencido o Remo dentro de casa, venceu bem, primeira rodada, 2-0, apesar do Remo não ter sido um time ruim, assim, tecnicamente, teve bons jogadores, aquela oportunidade, mas é um time fraco, é um time vice-lanterna, é um time que está na zona de rebaixamento, vinha de péssimos resultados. Então o torcedor começa a fazer a crítica mais qualificada. E aqueles incômodos, Reinaldo, que às vezes passava desapercebido numa vitória, aquele jogo contra o Vasco enganou muito. Enganou muito. A você, torcedor, que está me ouvindo agora, você, torcedora, que está me ouvindo agora, foram bons os 3 pontos, sem dúvida. Mas aquele jogo era 0-0. O jogo foi horrível. Horrível,
foi fraquíssimo.
Horrível. Não teve nenhuma produção técnica e tática do Vitória em nenhum aspecto, nem do Vasco. Tanto que o gol do Vasco, o gol do Vitória, sai num erro dos zagueiros lá do Vasco. Que aí o Tarsia, porra, sagaz pra caramba, dá um totozinho. E aí o Renato Kaiser. É aquela coisa, tá no lugar certo, na hora certa, botou a bola pra dentro, e é isso que ele tem que fazer. Mas depois disso, não, e antes, não teve nada. Então, essa crítica que o torcedor tá fazendo agora, Fábio, e tá com razão, já é uma crítica que estava sendo abafada pelos bons resultados, pela vitória do Vasco, pelo empate com o Botafogo. Então, isso não chegava à tona, porque o Vitória tava vencendo e empatando. Então, quando o Vitória perdeu ontem, melhor dizendo, pro Remo, e é um resultado péssimo pro Vitória, para suas pretensões, e aí a expectativa, nós falávamos sobre isso, que o Vitória fez boas contratações. Nós falávamos sobre quem fez melhores, não foi Bahia ou Vitória, e você ponderou, Fábio, que na sua opinião o Vitória fez melhores do que o Bahia, apesar de tecnicamente o do Bahia também serem boas contratações.
Mas o que adiantou trazer se o treinador não usa?
Exatamente, então tem essa questão. Então o Vitória fez boas contratações, trouxe jogadores com bagagem para elevar o seu patamar e sair da sua briga, que é o campeonato, contra a Degola, para sair a aspirante em uma vaga de pré-libertadores. Era essa a nossa expectativa, era essa a nossa opinião quando a bola ia rolar para Vitória e Vasco da Gama, que era o jogo que foi antecipado na primeira rodada depois da Copa do Mundo. E é essa a nossa expectativa para que o Vitória chegue à 38ª rodada brigando pelo G10. Eu falei sobre isso, eu acho que Michel também falou a mesma coisa. Nós falamos que o Vitória já não briga mais por aquela zona